UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ótima noite de sexta, estamos de volta com a Noite Ilustrada aqui pelo UFMG Educativa. Neste sábado, o cantor Belchior, que faleceu em abril deste ano, receberá uma grande homenagem aqui em BH. O bloco Volta Belchior, um dos mais populares do Carnaval Belo Horizontino, realiza amanhã o show de tributo a Belchior. O espetáculo conta com a participação dos membros do bloco e dos músicos Chico Amaral, Pedro Moraes, Gustavo Maguá, Marina Machado e Flávio Renegado. O show tem o objetivo de ajudar a perpetuar e difundir a obra do artista, repassando as composições e interpretações à nova geração. Além de, é claro, homenagear o cantor. E para a gente conversar sobre esse show de tributo ao Belchior, vamos falar aqui com Pedro Moraes, ele é um dos participantes do espetáculo. Ótima noite para você, Pedro Moraes. Seja bem-vindo aqui ao FMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Prazerão. Boa noite, gente.
Pois é, vamos falar sobre a homenagem que vocês vão fazer para o Belchior amanhã, não é? Como é que vai ser esse espetáculo, exatamente?
Pois é, esse espetáculo acabou acontecendo depois que ele morreu. O bloco foi montado no outro carnaval do ano passado, quando ele estava sumido, né? Tinha tido notícia dele desaparecido e aí a galera, pô, vamos montar um bloco, vamos chamar o bloco de volta, Belchior, né, pra ele. Havia boatos de que ele tava lá pelo Uruguai e tal, no interior aí, e de outro país, e se afastou de tudo, né, então a galera montou o bloco com o apelo de que ele voltasse pra cá pra fazer show, largou tudo. E aí eles me chamaram pra participar, mas eu não era muita música, eu não ia ter muito tempo, tava com outros projetos em movimento, assim, uhum. Não ia conseguir cantar pro bloco do carnaval. E aí, com o falecimento dele, o bloco foi hiper bem sucedido, maravilhoso, e a galera chamou, pô, vamos fazer um show no teatro, uma homenagem, tocando os arranjos sem ritmo de carnaval, né?
Uhum.
Porque esse show de amanhã é do bloco Volta Belchior, mas as músicas vão ser tocadas em arranjo quase baseado nos originais, né?
Uhum.
E no final vai ter um momento de bloco mesmo, de vão tocar as músicas em ritmo de festa, carnaval.
Como é que foi?
Mas é muito bom.
Pois é, com certeza. Belchior é bom demais. Eu morava no interior, no começo da década de 90, minha adolescência foi no interior, né? E lá é engraçado, no interior de Minas Gerais, preserva-se muito essa paixão pela MPB mais tradicional, ou pela música com bastante poesia. Não sei se você já percebeu isso nas suas viagens, assim.
Claro, tem o regionalismo. A gente vivencia o regionalismo no estado inteiro, né? Assim, uhum. No país inteiro. O país inteiro tem uma série de personagens da música, da arte, né, geral, que está no inconsciente coletivo, né? Tá sempre, há anos já foram lançados trabalhos, eles permanecem ali. Mas tem um grande público que às vezes não conhece. Ao mesmo tempo que o camarada é conhecido, tem uma galera que ainda não conhece. Isso no Brasil é muito comum, né? Muito esse traço regional, ele está nas pessoas, tanto as que vivem na cidade quanto as que vivem no interior. O Belchior tinha isso, né? Pra caramba, todo um sotaque, a música dele, o jeito dele cantar, aquele timbre, né? Uma coisa meio da música nordestina mesmo, e tinha todo um... É muito, muito louco isso, né? Pensar nesse regionalismo presente.
É, muito, muito engraçado mesmo. É, eu ouvi mais Paulinho Pedra Azul e Tadeu Franco e Celso Adolfo quando eu morava no interior, quando eu vim para Belo Horizonte.
Claro, pois é, eu na minha infância, adolescência, assim, eu ouvi tanta coisa também, né? Moraes Moreira, Novos Baianos, Tom Zé... depois a galera menos conhecida, Amelinha, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai.
Isso.
Esses caras estão no inconsciente coletivo, saca? São caras famosos, ao mesmo tempo, não, também. Às vezes você conhece a música do cara, mas não sabe que o cara é aqui.
É, outro dia eu tava falando aqui com...
Vitor Ramil, Fabaço.
É, pois é. Vitor Ramil, muito bom. Eu entrevistei ele outro dia, tive o prazer de conversar com ele aqui.
É um cara.
Ele veio tocar em BH nesse projeto de voz e violão.
No Cantautores. No
Cantautores, exatamente.
Uhum.
É, mas eu, conversando com o Luiz Carlos Sá, eu falei pra ele do projeto Cantoria, que é o Vital Farias, o Xangai, o Geraldo Azevedo.
Uhum.
E ele falou, pô, não conheço. Eu falei, corre atrás desse. Porque o projeto que ele ia tocar com 14 Bis se chamava Encontro Marcado. E eu acabei confundindo, chamei de Grande Encontro. E ele falou: esse é do Geraldo Azevedo. Eu falei: não, mas tem um outro Grande Encontro que veio antes desse, cara, que se chama Cantoria, que você devia procurar.
É, porque tem um Grande Encontro com o Seu Valença, né? O Seu Valença. É isso que ele se referiu?
Exatamente. Esse realmente
Seu
se Valença,
chama. Valença, Ramalho.
Geraldo Azevedo.
Acho que é o seu
Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Elba. Acho que é isso.
Isso.
Acho que são esses
isso.
quatro.
Ah, isso.
Mas, Pedro, me fala do seu contato com a música do Belchior e o que, que você mais gosta no trabalho dele.
Pô, cara, o que mais me chamou a atenção no trampo do Belchior, no final das contas, assim, com essa proximidade, né? Depois que ele sumiu, que foi o período que eu comecei a prestar mais atenção, assim. Eu conheci uma série de músicas dele de ouvir, de estar pregado no inconsciente coletivo, né, das uhum. pessoas. E o que eu reparei mais presente na obra dele é o tom filosófico, né, assim, questionador. Sempre tem uma mensagem, sabe? Para ter uma mensagem clara, assim, de questionamento mesmo da base, do sistema mesmo. Isso é muito interessante, assim.
Uhum.
E tem um sotaque muito popular, né? Tem um sotaque, tem a figura é uma caricatura, né?
É.
Dele mesmo, assim. Ele ficou muito pregado no inconsciente coletivo, imageticamente, né?
Uhum.
E a música é essa soma, né? A figura estética, o comportamento social, político e o som, né? Ele é um cara muito especial.
É, com certeza. Mas às vezes me parecia que ele sofria um pouco. Eu fiquei, a minha interpretação minha, né? Fiquei achando
Sim,
que esse
claro.
Sumiço dele também tivesse a ver um pouco com isso, com um pouco de angústia. Muitas vezes as pessoas ficaram cobrando que ele estivesse sempre em cena e voltasse a ser o Belchior dizendo aquelas coisas. E ele assim, poxa, mas aquilo eu já disse. E eu já disse que acabou, quer dizer. O sonho de mudança dos anos 60 já era. Eu não tenho mais o que dizer a respeito disso. O que mais eu posso falar sobre isso? Não é? Não parece isso também?
Eu acho que ele estava se sentindo mesmo cobrado pelo sistema, né? Formato de vida, né? Ele deu uma desapegada, assim, deu uma fritada e sentiu que o modelo não era aquele, não queria mais fazer show. Cansou, assim, queria uma outra vida. E eu acho que isso é legítimo, né?
É, todo mundo pode, né? O artista não é obrigado.
É legítimo. E é muito legal porque o camarada fez uma trajetória muito bonita e ao mesmo tempo especial por essa coisa dessa virada na cabeça dele, né? De consciência, né? Ao mesmo tempo que ele estava perdido, sofrendo, eu acho que ele estava buscando a consciência. E isso é uma coisa que não tem preço. Ele era muito coerente, né? A letra.
Não,
as letras
certeza.
Das músicas e o comportamento, ele é muito coerente. Eu vou tocar uma música, eu vou cantar uma música dele, cantar e tocar com a banda, que tem uma pegada muito massa, assim.
Uhum. É engraçado que... Qual vai ser? Você pode dizer qual é?
Sujeito de Sorte.
Sujeito de Sorte.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso é muito legal, né? Tipo, a frase, né? O cara fala do desgaste, né? Com as relações... E o quanto ele se fortalece ao mesmo tempo é muito legal isso.
Com certeza.
A letra é muito irônica.
Agora, o público é muito cruel, né? Muito cruel e muito cínico também. Porque se um artista... É verdade, porque imagina, o Belchior disse aquelas coisas todas que ele disse. E ele disse de uma forma tão contundente, tão emocional, que ficou na cabeça de todo mundo. E todo mundo realmente acreditou naquilo. As pessoas cantaram aquelas canções acreditando naquelas canções. Agora, se de repente ele volta... E simplesmente para fazer um trabalho comercial, qualquer coisa, ele ia ser altamente criticado. E, no entanto, ele era criticado porque ele sumiu. Poxa, cadê esse cara? Cadê o Belchior? Não faz mais shows e tudo. Né? Você não concorda, às vezes, que as pessoas são realmente cruéis e cínicas nesse sentido? Porque era de se dizer, caramba, que ótimo, então ele estava falando a verdade. Eu não acreditei naquelas canções à toa. Ele estava falando aquilo realmente porque era o que ele estava sentindo. Não é por aí? O John Lennon dizia que... Falou, olha, eu não faço música por encomenda. Eu preciso sentir para fazer aquilo. E eu sou o cara que sente e se expressa pelas pessoas que não conseguem sentir e expressar o sentimento delas. Acaba que isso deve ser bem desgastante.
Eu acho assim, quando a coisa tem coerência, né? Quando você cria um trabalho e ele é resultado daquilo que você vivencia mesmo... É, quando é um trabalho vivido e não apenas planejado, né, bolado. Acho que tudo é. A gente é importante dar valor a sentir, né?
É.
Eu acho que é, quando o artista é coerente com esse sentir interno, ele se torna alguma coisa. Ele cresce, eu acho, sabe assim?
Com certeza.
E é muito bom ver eu como ouvinte, né?
Uhum.
Eu tenho uma lista de artistas que eu admiro, que eu ouço, eu sempre reparo o quanto eles são verdadeiros com os trabalhos, né?
Uhum.
E isso é uma coisa que ela gera um diferencial mesmo de resultado, né?
Uhum.
A gente tem vários nomes na música brasileira, e assim como o Belchior, que tem essa essência, né, de fazer algo que sente de verdade. Muito legal.
É terrível. É, bom, ouvi o Milo Fernandes, eu lembro uma época, uma frase dele, que ele dizia assim, ele estava falando do Chico Buarque, né? O cara perguntou, por que você brigou com o Chico Buarque? Ele falou, não fui eu que briguei com o Chico Buarque. Foram os defeitos do Chico Buarque que brigaram comigo. E ele falou assim, se você quer uma frase minha, eu desconfio de todo idealista que lucra com os seus ideais. Eu falei, uau.
Eita.
Aí fica...
Jogo pesado.
É, como é que faz, né? Porque de repente você simplesmente escreve as suas canções, que tem um idealismo embutido, mas não porque você quer vender isso pra alguém, né? Simplesmente porque você precisou escrever aquilo, não é? Mas só para adicionar esse papo nosso aqui sobre o quanto os artistas sofrem esse tipo de pressão, né?
Importante.
Mas enfim. Pedro Moraes, obrigado demais pelo papo.
Prazerão, camarada.
Queria que você convidasse as pessoas também para mais uma vez para assistir esse espetáculo amanhã, para fazer essa homenagem ao Belchior e para refletir um pouco também, né? Para descobrir canções, quem não descobriu ainda mais do Belchior, né?
Pô, é celebração, né? Todo mundo junto, todo mundo ali sentindo o trabalho do cara, ouvindo as letras, né? Revivendo um pouco, porque são coisas que já estão imortalizadas, né? Antes mesmo dele morrer, já estava pregado na nossa cabeça.
Assim. Uhum.
É isso aí, é vivenciar aquela coisa coletiva. A banda é massa, os caras tocam no maior amor mesmo, que montaram pro bloco de carnaval, né?
Uhum.
E a banda agora tá fazendo um arranjo, tocando as músicas mais perto do arranjo original, acho que pra eles também é uma coisa que tá sendo bolada, né? É bom pensar quando trabalha coletivo, né? A gente junto ali, criando arranjo, revivenciando essas músicas todas. Amanhã vai ser lindo, então queria deixar o convite para todos os ouvintes da rádio, bora lá, amanhã Teatro Bradesco, às 9 da noite. É uma grande homenagem ao Belchior. Eu, Pedro Moraes, junto com a Marina Machado, Chico Amaral, Gustavo Maguá e Renegado. E banda bloco e banda Volta Belchior. Banda bloco, né? Banda barra bloco Volta Belchior.
Volta Belchior.
Maravilhoso.
E seu trabalho individual? O que você pode falar pra gente? O que você anda fazendo de composição, ou de gravação, ou de shows?
Pois é, tenho feito músicas, tô com um show solo, total, que eu tinha parado há um tempo. Voltei com a direção da Paula Manata, fiz o Teatro Bradesco, inclusive, tem um mês e meio, mais ou menos, e voltei a fazer, tocar as músicas dos meus 3 discos, um show solo bem, um apanhado mesmo do trampo, assim. E só que ao mesmo tempo tô fazendo músicas novas e tô já para projetar um disco novo ainda esse ano. Soltar pelo menos um single, no mínimo, assim, até o final do ano. 1 ou 2 singles para lançar logo no início.
Legal.
Tipo janeiro, assim, acho que vai ser legal.
E quarta, 12h30, quando é que você volta? Eu vi o seu último show aqui.
Foi lindo. Você tava lá?
Tava lá.
Pô, que demais. Foi no dia da manifestação, né? Do meio-dia, da greve lá, todo mundo parado.
Exatamente.
Só não dei essa sorte, né, de estar com todo mundo junto, mas a galera também estava na outra luta importantíssima, então foi um dia muito especial.
Por isso que você tem que voltar.
Claro, lógico, vai ser um prazer.
Pedro Moraes, tudo de bom pra você, cara. Boas energias sempre.
Pra nós todos, pra você também.
Saúde e sucesso.
Saúde sempre, saúde.
Até a próxima.
Abração,
abraço, tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, esse foi o cantor e compositor Pedro Moraes falando pra gente sobre o show de tributo ao cantor Belchior, que será realizado em BH neste sábado. O espetáculo é uma realização do bloco Volta Belchior, que é um dos mais populares do Carnaval de Belo Horizonte. Amanhã a apresentação é no Teatro Bradesco, que fica na Rua da Bahia, número 2244, no bairro de Lourdes. O show está marcado para as 9 horas da noite. Os ingressos estão sendo vendidos online em compreingressos.com. Para mais informações, você pode acessar o site do Teatro Bradesco, teatrobradescobh.com.br, ou ligar para 3516-1360, 3516-1360. Vamos ouvir Belchior agora, claro. Vamos lá, na hora do almoço.
Da sala, diante da mesa, do fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, lacrada e selada, e molhada de medo. Medo, medo, medo. Vai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço. Minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Moço, moço, é hora do almoço. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida que nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida. Vida, ou coisa parecida.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.